FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Olá, boa noite. Aqui é Marta Schmidt. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Agora que São Elas, pela visibilidade das mulheres na música.
Tem dias que eu não sei o que faço da minha vida.
Hoje a gente recebe aqui uma super artista. Ela é cantora, compositora, educadora, ativista social. Uma mulher que há mais de 4 décadas vem construindo uma carreira comprometida com as transformações sociais através da arte e da solidariedade. Ela nasceu na Ilhota, tem um rádio, umas primeiras lembranças musicais, né? E traz na sua trajetória o samba, não somente como um ritmo, um gênero, o que já é muito, né? Mas como uma bandeira de identidade e luta. Ela fundou cooperativas, lançou discos independentes e nunca deixou de acreditar no poder do coletivo. É uma honra te receber aqui, nossa querida Nancy Araújo. Bem-vinda.
A honra é minha. Boa noite a todos os ouvintes da FM Cultura. Sempre é muito bom estar aqui. Me sinto em casa, muito à vontade. E agradeço a lembrança, né, Martinho?
Que saudade que eu sinto daquelas noites.
Pois é, uma artista que conhece muito, né, esse trajeto aqui do Morro. A gente se conhece há tanto tempo, né?
Foi tempo.
E faz parte, né, da história da rádio. Acho que as histórias dos artistas se entrelaçam, né, com a história da cena independente de Porto Alegre e tudo mais. E te ver nos palcos sempre é tão emocionante. A gente teve aqui em Porto Alegre o projeto Legado Musical, onde foram homenageados 4 artistas, o Radamés Inátali, Giba Giba, Berenice Azambuja e Lupicínio Rodrigues. E cada um desses autores foi representado por um artista da nossa cena. Como é que foi a emoção de receber esse convite, né? De poder representar a obra do Lupe e ter a certeza, né, desse vínculo, desse atravessamento, né, desde a Ilhota, né, que une vocês, do Piscínio Nancy Araújo.
Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou?
Eu fui convidada pela professora Simone da Rosa e o Pedro de Los Santos. A Simone é uma professora, né, uma pedagoga lá da Fevale. Há um ano atrás, um pouco mais, ela me convidou para trabalhar a parte da pesquisa de um dos 4. Então a gente fez reuniões, o Arthur de Faria, com a Nina Fola, eu e a Clarissa Ferreira, sobre quais compositores seriam trabalhados, quem ficaria com demandas de pesquisa. Claro que eu fiquei com a do Lupe em função de já conhecer a obra, de ter um apreço muito grande, de já ter gravado, do próprio compor Cantalupe, que me remeteu a todo um conhecimento maior dessa grande figura que foi Lupicínio Rodrigues. Eu trabalhei em cima de um livro do Marcelo Campos, jornalista maravilhoso, o próprio livro do Arthur de Farias também, sobre Lupicínio, as entrevistas do Juarez Fonseca com os amigos de Lupe, que ele lançou o livro no ano passado na Feira do Livro. E então foi uma pesquisa muito bem feita, muito bem calcada, né? Mas o Lupinho, que também sempre dá um toque e trabalha a obra do pai até hoje, né? Foi um trabalho muito bonito. Eu convidei a minha amiga, grande cantora, Flora Almeida. Convidei o Nil, tecladista. O Gilberto Oliveira, guitarrista. e violonista e multi-instrumentista, e mais o Giovanni Berti. E em cima disso, a gente trabalhou um roteiro e foi muito legal. Foi uma coisa, assim, fantástica poder reinaugurar uma casa cultural.
Espaço 373,
né? Ah, o Espaço 373 está fantástico. A sonorização tá maravilhosa. A iluminação maravilhosa. Olha, um tratamento, assim, com os artistas locais, com maior respeito. Foi muito bonito esse projeto. E agora a gente está numa expectativa. A gente vai fazer uma reunião avaliativa de todo o projeto.
Para fazer ele novamente, né? Para quem perdeu, como eu.
Não, o mais legal é que tem os mini documentários, né, que foram gravados. Sim. E que vão ser apresentados em escolas, em espaços públicos, como uma forma de contrapartida do projeto junto à educação popular, né, junto com os educadores populares, em escolas públicas. Isso é o mais legal. Eu acredito que o projeto deu tão certo que deve ter outras edições. Eles devem buscar outros homenageados. E que venham outras pessoas também a participar desse projeto, assim como eu fui convidada no primeiro.
Amigo, bolei a perna, puxa o banco e vá sentando, encosta a palha na orelha e o crioulo vá picando.
E aí a gente faz essa ponte, né? Essa viagem no tempo, Nancy, que a gente está com esse álbum, que é o Compor Cantalupe, 1989. Foi um marco aí, né? Na discografia da música urbana gaúcha, feita aqui no Sul, né? Na obra do Lupicínio, de ter ela reinterpretada, ser, né, revivida. E desse coletivo, né? Cooperativa Mista dos Músicos, né, de Porto Alegre. Conta um pouquinho pra gente, né, desse álbum, né, desse projeto e dessa união, né, de ter aí já mulheres, né?
Foi um período muito frutífero, de muita responsabilidade, comprometimento, muita luta. À frente, Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, Bebeto incansável sempre, aquele cara que aglutinou sempre todos nós, que faz uma falta muito grande, um grande amigo. Eu sou, assim, muito fã do Alves, sabe? Sou muito, muito fã. Desses do show, já não estão nesse plano o Pedro Souza, o Bebeto e o Corona. O resto está tudo aí, bem firme e forte, trabalhando juntos aí a mil também no 373, agora por agora. Mas o mais legal disso foi uma produção que na época não existia. Imagina tu sair e fazer 350 cidades, sabe? Que eram projetos assim, né? Tu ia, viajava quinta e voltava segunda para Porto Alegre, com ônibus de dois andares, coisa rara para a época, com toda a infra que nós não estávamos ainda acostumados, de som, de luz, de transporte, hotéis, estadia, alimentação. Era algo assim incomum para os artistas de Porto Alegre. Eu me lembro que era Penha de dois andares, Itapemirim, os ônibus, né? Era assim, eram as coisas muito, para a época, muito, assim, de gabarito, de qualidade, nos tratavam com o maior respeito.
Isso é a força do coletivo, né? Dessa cooperativa, né?
Sempre, isso que é.
E uma era coisa, assim, era autossustentável, né?
Ela era, assim.
Sem política pública, né?
Não, ela não tinha, não. Os projetos, Bebeto mandava, né, muito bem. Bebeto mandava muito bem essa parte de projeto. E o Nelson nas ideias, né? O Nelson vem junto. Essa capa do Compor Cantalupe é do Luiz Antônio Catafesto, o cunhado do Nelson de Castro, um fotógrafo maravilhoso. E trabalhou em cima de uma foto antiga, a capa, e depois internamente e o verso são fotos do elenco em atividade. E eu curto muito, né? Tudo é muita nostalgia das vezes, porque são pessoas que tu tira, que tu tem um compromisso, uma irmandade, uma relação de amizade, que a gente viajou muitos anos junto. O Cantalupe ficou em cartaz 4 anos.
Aí,
é muito tempo.
Eu comecei a cometer loucura. Era um verdadeiro inferno.
uma tortura o que eu sofria por aquele amor. Milhões de diabinhos martelando meu pobre coração, que agonizando já não podia mais de tanta dor. E aí eu comecei a cantar verso triste, os mesmos versos que até hoje existem na boca triste de algum sofredor. Como é que existe alguém que ainda tem coragem de dizer que os meus versos não contêm mensagens, são palavras frias sem nenhum valor? Oh Deus, será que o Senhor não está vendo isto? Então por que é que o Senhor mandou Cristo aqui na terra semear o amor? Quando se tem alguém que ama de verdade?
Nancy, a gente está falando de memória, né, de arte, de música, e eu acho que a tua trajetória traz isso, né, essa questão de preservar a memória, de mantê-la viva aí para as gerações. Teu álbum, Velha Guerreira, canta samba em Porto Alegre, trazendo nomes aí fundamentais.
Eu batalho na noite, cometo pecado. Roda de bamba já fui confirmado. No circo noturno já posso dizer que os becos sem saída, na luta pela vida, ensinam a quem gosta de aprender.
Há 26 anos atrás, sei, 25, 26, seja o que for. Quer dizer o seguinte, que daí, hoje já tem bem mais cantoras trabalhando sambas, compositores daqui, o que eu acho maravilhoso. Quanto mais pessoas gravar os compositores daqui, mais nós vamos ser valorizados, os artistas daqui. Então isso é mais legal. E tem um pessoal mais moderno, mais fazendo umas coisas legais dentro da MPB, do samba, do rap, de todos os gêneros musicais. Mas para essa época foi bem interessante, porque eu tenho compositores aqui, como Marcos Farias, eu tenho Túlio Piva, Leleco Teles, que poucas pessoas gravaram o Leleco. Leleco tem uma obra muito bonita, que ainda tem que ser mais trabalhada, redescoberta.
Eu canto, toco em canto, dividindo a poesia. Enquanto o som começa, sou o rei da alegria. Batalho na noite, cometo pecados. Hora de bamba, já fui confirmar.
Tem vários compositores aqui que reproduzem, que falam do que é o samba gaúcho. Até então, sempre existiu o samba gaúcho, mas se existia tipo um preconceito, não é samba, é samba, né? E não se gravava tanto assim, a não ser mais o pessoal do carnaval, né, gravando já os sambas exaltações das suas escolas. Mas assim, artista local gravar diversos compositores do samba ainda não estava, né, com exceção de quem, por exemplo, quem já compunha, como Azilá, daí já estava trabalhando mais nesse período. Ela grava depois o segundo disco, que é só dela. Mas o Rubens Santos gravou, né, diversos compositores.
O Brasil, daí, né? Mas é lá dos anos 70, né? Mas é outra geração.
Mas
né,
o Pau Brasil gravou, mas mais só a obra deles, né?
Isso.
Então, alguém assim pegar um trabalho e gravar diversos compositores do samba gaúcho, na época era mais raro. Hoje não, hoje é mais tranquilo isso, né? Porque Se tinha um, tu achava assim, ah, para rodar na rádio tem que gravar um compositor famoso, tu tem que gravar alguém conhecido, aí tu vai pagar o direito autoral para alguém que é do Rio, São Paulo, seja de onde for, e não valorizava tanto aqui. Hoje não, hoje as pessoas estão gravando direto, quem está gravando nos últimos 10 anos para cá, 15 anos, está gravando direto os compositores aqui, e isso é muito massa, sabe? Porque eu tenho certeza que o Zé Caradipe é que tem música lá para gravar. O Nelson Coelho de Castro tem música para gravar. O Gelson Oliveira também. O pessoal tá sempre produzindo. E querem ser gravados também, sabe? Isso é legal.
Vai todo amor nesse lamento, vai. Eu vou deixar o meu lugar. Vai toda aquela docidade. Deixo a vila pra saudade. Eu não sei se terei paz. Vai, todo amor nesse lamento, vai. Eu vou deixar o meu lugar. Vai, todo amor nesse lamento, meu primeiro sentimento. O destino assim desfaz. Meu Deus, vou deixar o meu lugar. Tô caindo aqui da...
Falou uma coisa ali que eu achei muito legal sobre o processo coletivo. E isso de trabalhar no coletivo é algo que sempre me encantou, me fascina. Eu gosto de trabalhar com outras pessoas, de olhar, de sentir essas pessoas comigo no palco. Eu sou movida nesse processo todo. Eu fiz várias edições do... Moleque Gonzaguinha. Do Gonzaguinha.
É.
Eu fiz com... Foi sempre coletivo. Depois a cooperativa...
Moleque Gonzaguinha, né?
É, Moleque Gonzaguinha. Iniciou eu, o Neto Fagundes, a Jaque Barreto, grande cantora, o Lothar Gutierrez, também compositor. E então, assim, eu com o Lothar temos umas duas músicas, se não foi fora os rolinhos, deve estar por aí. Porque esse dia eu estava pensando, eu disse, pai... Eu sou compositora, tem pouca coisa que eu gravei, mas eu tenho minhas composições. Mas aqui na rádio, eu devo ter umas 3, 4 que já rodou, bastante.
Manda ver na folia, manda ver, manda ver. Manda ver na alegria, manda ver, manda ver. Manda ver na folia, manda ver, manda ver. Manda ver na alegria, manda ver, manda ver. Manda ver na folia, manda ver, manda ver.
Agora sim, eu vou te dizer bem franca, né? Eu disse assim, vou comprar o gravador, vou organizar, começar a gravar em casa. Como o instrumentista sempre fez lá, grava em casa, vai organizando. Porque a gente fica assim, ah tá, tem os EPs, né? Aí tá, faz toda a mobilização pra botar nas mídias sociais. O CD, tu imprimir pra vender, não sei se é canal, porque não... Se bem que eu fui ver o Matheus Aleluia, fui ver e tinha lá um disco dele para venda. Mas daí, quem é que está ouvindo o disco? Porque os computadores já não tem nem onde tu colocar o CD. Os rádios CD também tu não encontra para vender.
É mais uma questão afetiva também, né? De tu ter vínculo material, né?
É, daí eu fico,
talvez mude, né?
É. Isso, né? Aí eu fico pensando, assim, como fazer, de que maneira fazer, né? Um processo de gravação, de investir. Eu tenho que investir, tem que ser período de férias, que daí eu não tô dando aulas. A voz vai estar mais limpa, né? Que é importante isso.
Então vem... Trabalho autoral aí na frente.
Tem, isso sim.
E
isso
trazendo
sim.
A presença feminina também,
sim,
né?
Sim, isso
teu trabalho.
Atabaques que vem lá do Congo, tambores, candongue de cá, capoeira se brinca em Angola, vai Benedito girando em Guiné. Eita velha Joaquina me disse que a baia não pode molhar. Roda de samba tem a noite toda, roda de samba não pode parar. Manda ver na folia, manda ver, manda ver. manda ver na alegria, manda ver.
Ai, sempre coloco compositora, tá? Tem, participei de festivais com composições minhas lá na época que eu conheci o Beto Herrmann, grande compositor, músico gaúcho, meu irmão, que eu gosto muito. Beto Herrmann, Jorge Herrmann, o Alexandre Vieira, essa turma toda, o Mário Marmontel. Eu tinha 17 anos, tá? E eu já estava indo para os festivais. A gente ia, festival, tinha festival de SESI, tinha festival de charqueadas, festival de butiá, que aceitavam MPB. Porque a maioria era fechada e era tradicionalista. Então, eram poucos assim, os que aceitavam música popular. E ali eu participava como compositora. Depois eu estou num disco aqui que eu me lembrei. Eu fico me lembrando, onde é que eu tenho música? Ah, tem nesse. Tem um que era sobre rádios comunitárias. A maioria dos colegas usaram já gravações que tinham prontas, né? E eu fiz uma música muito legal. Espaço-tempo diferente, nananena devagar, rádio comunitária pra legalizar. Nas favelas, vilas, nós conhecemos, tem abraço, tem cultura, informação. Não, tô me tentando me lembrar das melodias, porque isso aí não canta muito nos 300 anos.
Nancy Araújo, aqui no Agora, que são elas, se traz a questão do rádio. O rádio foi importante na tua formação musical, né? Era por ele que fazia aí, pegava essas rádios argentinas, uruguaias, lá na infância. Como é que foi isso, hein, Nancy?
Ah, tu sabe que rádio, para mim, ela é vital, é primordial. Eu tenho meus processos de audições de rádio, de horários. Eu vou para a escola. Eu levo uma hora para chegar na minha escola. Eu vou de fone de ouvido. Normalmente vou ouvindo de manhã a FM Cultura, né? Na volta também. Daí eu vejo o que está dando, ouço. Aí troco um pouquinho de YouTube no celular e rádio, mas ouvindo música o tempo todo. Eu não consigo viver se não tiver música na minha vida. E a música, ela tá direto, sempre, sempre, sempre. E a rádio, isso de ouvir criança com 5, 6 anos de idade, a família ouvia a rádio, o pai, a mãe. Aí, nós não tínhamos todas essas rádios que a gente tem hoje, né? Era a AM, não era, não tinha digital.
Ondas curtas, né?
Mas que pegava era de Uruguai e Argentina.
Anos 60, né? Todo. Até de 63, né?
Eu nasci em 63, isso eu tô falando lá por 70 já.
Uhum.
Eu comecei ouvindo muito essas tango, milongas. E o que pegava de rádio de fora, tu ouvia Bethânia, Clara Nunes, a Dalva de Oliveira, eu gostava muito de ouvir Dalva de Oliveira, Elisete Cardoso, que é uma cantora maravilhosa. Depois, quando eu descobri a Leni Andrade, assim, eu enlouqueci, que pra mim é maravilhosa.
A sorrir, eu pretendo levar.
Eu até hoje, eu ouço rádio, entende? É um prazer ouvir rádio, sabe? Tem um momento que vai pro noticiário, um momento que vai só pras músicas, né? A parte musical. Então eu sei em que dial eu vou, o que eu quero ouvir. E aqui sempre a FM Cultura é direto, sempre tá no...
E a paixão pelo samba veio pelo rádio, passou pelos conjuntos de baile lá quando eu tinha uns 15 anos de idade.
15 anos.
Passou pelo Partenon, onde tu cresceu. Como é que foi essa descoberta e esse contato com o samba?
Sabe que a Déa Mancuso, grande professora, ele tem um cavocão maravilhoso. Ela e Delmar Mancuso fazem parte da minha história. A Déa, ela disse assim, eu não entendo como tu... cantora, sambista, tu quer usar coturno, meia arrastão, traje preto. Era uma rebeldia que eu tinha novinha e comecei a usar, tava na moda. Eu frequentava o Bonfim, então eu usava, né? E daí ela vinha assim, não, o show em homenagem a Clara Nunes, o samba, vai ter que usar pulseira, vai ter que usar umas coloridas e tal. Mas eu já conhecia, tinha o grupo do Garotos, Demônios da Garoa, se ouvia já em rádio. própria Clara Nunes, né? Alcione, então, novinha, cantando, Brasil afora. Mas vizinhos de comunidade negra, já com o seu batuque. Né? Eu com 12 anos, eu frequentando Umbanda, né? Indo a terreiro de Umbanda, ouvindo os, né, atabaques. Eu com 15 anos, eu vou trabalhar em conjunto de baile.
Em Viamão.
E daí, ali, fazia Águas Claras, Viamão, aquelas prainhas, Cidreira, Magistério. Ali, eu tinha um quadro que era música romântica, assim, era Lena e Lilian, essa coisa assim que, né, uma música romântica. Quando eu vou, aos 17, começar a trabalhar já, querendo escrever, daí eu vou me identificando. Mas demorou um tempo até, porque eu não tinha enraigado aquilo dentro de mim, o quanto o samba era resistência, entendeu? O quanto era importante para mim a negritude, aquela resistência do samba. E ainda é.
Ogum, poderoso, guerreiro, orixá, valente, justiceiro.
Paê, meu pai.
Ogum, poderoso, guerreiro, orixá, valente, justiceiro. No meio da mata, quase amanhecendo, tem uma negrura com a sua capa, com o seu escudo e a sua armadura.
Capoeira, samba, tudo é resistência. Mas ali eu muito jovem ainda não conseguia ter essa dimensão. E eu vou ser bem sincera, às vezes tu passa uma vida e não tem as dimensões que deveria ter. Demora, né? Hoje é mais fácil. Esse empoderamento que as jovens, as mulheres negras têm hoje, de estar na faculdade, de poder usar o seu black esplendoroso. Antes, lá no passado, tu tinha que prender cabelo, tu tinha que, sabe? Não era essa liberdade de tu colocar o teu corpo, né? Esse é o meu corpo, é isso que eu vou mostrar. Eu sou assim e tenho orgulho disso, né? A gente tentava passar mais discreta, né? Tu vai aprendendo com o tempo, isso é legal, né? Tu chega, a idade que eu tô hoje, 62, chegar com entendimentos de vida, de que, tá, perdi algumas coisas lá no passado, mas ganhei 300 mil a mais de entendimentos.
E foi abrindo os caminhos para essa nova geração, né?
Sim, com certeza. Tu imagina, tu com 18 anos, tu entrar no bar, tu, eu vou tomar minha cerveja, porque eu tô afim de tomar uma cerveja. Infelizmente, não é um hábito saudável, vou acender o meu cigarro, porque eu posso. Aí ficavam te olhando, oh, isso há 40 anos atrás, sabe? Então, e de como tu te posicionar, né? E como tu, epa, não é assim. Aqui tem uma mulher que pensa, né? Que não admite machismo, que não admite, né, toda essa estrutura do sistema aí que quer te botar para baixo. Só que tu demora ainda para entender tudo isso. Quando tu falou aqui, podia ter mais mulheres no Compor Cantalupe. Eu também acho.
Estavam lá.
Tinha duas, mas podia ter mais.
Poderoso, guerreiro, orixá, valente, justiceiro, Ogum, poderoso.
Nancy, e o contato com Bedeu? E Delma e Bedeu, né? Porque a gente fala em Bedeu, mas a Delma tá em... Ficou muito tempo invisibilizada.
Sim, também.
Delma é Delma e Bedeu, né? A obra, né?
Um dia desses, ainda acabo ficando louco. Se vou à feira, não compro nada.
ele tem outros parceiros também, mas com a Delma ele tem muitas músicas, né? Porque a Delma, nos últimos anos, né, é uma grande pesquisadora, escritora, compositora, ela é porreta. Então, assim, eu tô em dívida com a Delma, porque a Delma, a gente tá para gravar uma música já faz horas. Mas a gente não consegue, sabe? Quando a gente vai...
Porque as mulheres fazem muitas coisas também, né?
Exatamente. Então, assim, não deu ainda. E, às vezes, ela dá uma cobradinha, né? Tipo, tu não gravou e tal. Mas eu gostei muito de uma música, daí a gente ia gravar, não deu certo no estúdio, não deu certo lá o violão, não sei o que não deu. Mas acabou não rolando. Mas é uma grande compositora e o sucesso, sim, da obra do Bedeu passa por Delma Gonçalves, com certeza. Não tem como.
E tu fizesse o tributo ao Bedeu,
fiz, que
né?
Foi com o primeiro, que é o primeiro de todos. Quem organizou foi o Gobato.
Márcio Gobato, nosso colega aqui.
Maravilhoso. Né? E ali eu participo e tal, cantando uma música maravilhosa.
Palmeira que quer ou não queira, a lenha caiu na fogueira, eu sou de uma tribo guerreira, lutando sem era nem vera. Palmeira que quer ou não queira, a lenha caiu na fogueira, eu sou de uma tribo guerreira.
Divisor de águas, né, na nossa música, na música brasileira, né?
Não, swing, o swing, né? Do Bedeu é algo sensacional.
E ele produziu o teu filho.
Sim, maravilhoso. Ele foi casado com uma amiga minha de infância, a Lucy, pai de Cassiano. E ela que me apresentou ele. Que coisa. Ele estava chegando de São Paulo, levando ela em casa, no Partenon. E era uma figura, talento. E faz falta, muita falta. Tem pessoas talentosas que vão para viram encantados, vão para uma outra dimensão. Mas que faz muita falta aqui. Bedeu, Bebeu.
Nasci a gente falando em esse cooperativismo, né? Trabalhar em equipe. Participou também, que a gente não falou, da mostra de CDs independentes com a Flora Almeida, o Márcio Celli, aí levando, né, para várias cidades, os compositores gaúchos. E também um trabalho muito importante teu no coletivo Tupi e Luta, né?
Ah, sim.
Lá do início dos anos 2000.
Não, isso é muito importante.
Essa ocupação urbana ali no viaduto...
Da Borges.
Da Borges. Teve um papel muito importante,
sim,
né, nesse processo,
tem,
né, de trabalhar com oficinas, né, sim, com esse tão lá pedagoga, né, que é a tua formação também.
Sim,
né?
Ali a gente trabalhou com pessoas em situação de rua, tivemos muitas parcerias com isso dentro do Utopia e Luta, com a Escola de Porto Alegre, a EPA. A EPA fez 30 anos agora e mandaram material para nós e tal, agradecendo que a gente fazia parte da história deles e tal. E a gente fez muitas oficinas com os alunos da EPA, que eram pessoas em situação de rua. Oficinas de serigrafia, padaria, hidroponia, várias oficinas. E também a gente tem lá o espaço que é um teatro, a gente chama de teatrinho, Quilombo das Artes, que é onde a gente tem a capoeira toda quarta e sexta. É um espaço que a gente está sempre emprestando para demais coletivos autônomos que precisam se reunir. Eu cuido da agenda desse espaço. Quando dá, a gente consegue dar uma arrumada, melhorada. E ali eu estou há 20 anos já. Eu com o pai de meu filho, que ele agora está em outra ocupação, trabalhando em outra ocupação, em outra cidade, a gente fundou o Utopia e Luta, né? E hoje todos os beneficiários são mutuários da Caixa, já há mais de 15 anos. Né? Isso é um marco, um feito muito grande. E voltando nisso que tu falou, eu quero lembrar então da Flora, que por que que eu falo, a gente fez a mostra de CDs, né? Voltando, foi muito bacana com Márcio e Flora. E agora a Flora participou junto desse show, quebrou tudo.
Legado musical, né?
Pensa na mulher quebrando tudo. Porque a Flora vem com um loop-sync totalmente jazzístico.
Exato, ela tem essa veia roqueira também.
Também, ela é maravilhosa e tá
blues,
inteira.
Né?
Aliás, tá inteirona. Pode convidar para projetos que ela tá inteirona. E eu vim com uma linguagem assim, mais essa coisa do samba-canção. E ela vem com uma linha mais assim, ela se permite, porque ela é jazzística, né, a Flora. E quando eu a convidei de ser Flora, eu quero que a tua parte seja em cima de uma linha já existe. E ela já tinha algumas experiências também com o próprio Gilberto, né? Em alguns shows que fizeram. Foi muito legal. Depois vem o Neil quebrando tudo, que é um pianista que qualquer artista quer ter no seu elenco. O Giovanni Berti, com aquele astral, né? E o swing dele de percussionista. Quer dizer, foi muito prazeroso, assim. A gente deve fazer, eu acho, outras datas ali no 373, né? Depois dessa reunião, que a gente vai fazer avaliativa e reorganizando algumas coisas. Mas foi um sucesso, foi muito bom, sabe? Foi muito bonito. O projeto é muito lindo.
Nancy, e já há algum tempo tu vem te dedicando à educação, né? Dando aulas na rede pública do Sim. município.
Eu tenho licenciatura em música pela IERGS Uniasselvi. Tem licenciatura em pedagogia. E daí, quando eu venho para Porto Alegre, eu fui trabalhar com anos iniciais. Claro que a música está envolvida, porque tu não tem como trabalhar com quarto ano, terceiro ano, sem trabalhar música. Quando eu falo que eu não concebo a minha vida sem música, as minhas aulas, por mais que os anos iniciais tu tem que dar matemática, português, geografia, eu dou música também, porque pego um texto de Djavan, eu vou trabalhar português e interpretação de texto. Eu sou professora de séries iniciais, mas sempre tem um trabalho musical. Quando eu vou para o município, agora eu sou concursada. Estava vindo a pandemia, eu disse, pá, cara, a música, eu não vou ter saúde para fazer bar mais. Trabalhar, fazendo bar, saindo de noite. Eu trabalhei a vida toda de noite, eu não quero mais sair de noite. Eu me sinto insegura, tu vai ficando mais velha, tu se sente muito insegura. E daí eu disse, pai, eu vou ver o que eu vou fazer. Mas daí eu fui dar aula em esteio de música, que gostei, sabe? Ia de trem todo dia, de manhã cedo, e curtia. Gostei de ir lá, e daí abriu para cá contrato, eu entrei. Nisso eu fiz concurso, passei, já chamaram, foi tudo assim. Porque, cara, e eu vou falar uma coisa aqui, que eu não quero ser beata nem piegas. Mas Deus, cara, está sempre cuidando da tua vida. O tempo todo. Veio a pandemia, eu estava trabalhando. Veio a enchente, eu estava trabalhando. Eu tive um câncer de mama que, eu, sabe, estou em remissão, não tenho mais nada, sabe? Então, assim, como tudo isso? Tem que ter fé, cara. Tem que ter fé nas pessoas, fé na vida. Já dizia Gonzaguinha, tem que ter fé na vida, fé nas pessoas, acreditar que a gente pode. E pode mesmo. Quando eu vejo um aluno meu lá na Lomba do Pinheiro, eu sei que eu posso transformar a vida dele. Muitas vezes é só um abraço que ele quer, sabe?
Eu estou conversando aqui contigo, né, e dividindo com nossas ouvintes, e vem isso, né, Nancy Araújo é um agente cultural, um agente transformador, né, através da música, da sua interpretação, de trazer aí todo esse legado do samba, de levar a música para as novas gerações, né. E é tão bonito, né? E saber que vem coisa nova também, né?
Vai,
que tem tanta coisa aí, né?
Não, eu tô devendo coisa nova para muitas pessoas que me cobram. Eu
a
vou
gente
fazer.
Tá chegando ao final do programa, Nancy. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para aquelas mulheres que estão começando aí na trajetória musical. A partir da tua experiência, Nancy, o que tu diria?
Sonhar muito e acreditar nos seus sonhos. Que a gente consegue, e eles se realizam, que não pode desistir, estudar muito. Quando tu pensa assim, ó, que tu vê esse pessoal, trabalha o dia todo, rala o dia todo e vai lá para a FACED fazer uma pedagogia, ou o curso que for, ou vai para uma Uniasselvi, ou vai para a faculdade que for, tá me entendendo? Trabalha o dia todo, vai para uma aula, chega em casa ainda, vai tentar fazer a comida, deixar as marmitas dos filhos, tudo pronto para outro dia, se tem máquina de lavar ainda, põe a roupa para lavar. Isso é a gente, e tem que acreditar, e tem que sonhar, e se consegue. E hoje é mais fácil, assim. Quem tem, no mínimo, hoje tu tem o teu canalzinho do YouTube, tu tá lá, tu já botou ao vivo, tu já retransmitiu ao vivo, tu tá gravando em casa, tu tem... É tantas facilidades, tem que só tentar aprender um pouco.
Descobrir e sonhar.
Descobrir e sonhar.
Muito obrigada aí pela tua vinda aqui, sempre um prazer conversar contigo, Nancy. Tantas histórias aí que que a gente não contou e que vão ficar para os próximos encontros.
Algumas eu não conto, né? Algumas eu não conto. Mas, não conto isso de brincadeira.
Nancy, muito obrigada. Um beijo grande.
Muito obrigada. Um beijão aos ouvintes. E logo, logo eu vou fazer alguma coisa nova.
Beijo.
Oh, que saudade que eu sinto daquelas noites frias do sul. Oh, que saudade que eu sinto daquelas noites frias do sul.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Esse é o Agora que são elas na FM Cultura. E a gente confere o quadro com a Sofia Brugger.
Escuta ela. Mulheres na minha playlist.
Oiê. Aqui é a Sofia Brugger e eu apresento para vocês o bloco Escuta Ela, Mulheres na Minha Playlist. Neste projeto eu trago vozes femininas de diferentes áreas para recomendar uma artista mulher que escutam e admiram. E a convidada que nos traz a dica de hoje é a chefa do Brasil. Arika Mesa é formada em gastronomia pela Unisinos e atua como professora na área. Ela foi finalista do programa Chefe de Alto Nível da TV Globo e já participou do reality The Taste Brasil do canal GNT. Arika se considera uma chefe exigente, organizada, mas também mãezona, disposta a ajudar. É um exemplo de que com garra e determinação, uma mulher pode ganhar a vida onde ela quiser.
Fala turma, aqui é chefe Arika Mesa de Canela. Sou chefe de cozinha aí há mais de 15 anos e hoje sou chefe consultora e professora de gastronomia do Senac Gramado. É com muito orgulho que eu represento a mulher na cozinha brasileira e também na gastronomia do estado do Rio Grande do Sul. Eu adoro ouvir música eclética, adoro ouvir todos os ritmos, mas hoje eu escolhi uma Lauryn Hill para vocês escutarem comigo. Valeu!
E a música que a Arika recomenda é Nothing Even Matters.
Manicures with you, it's never either or. Cause nothing even matters no more. See nothing, it don't matter. See nothing even matters no more. Nothing even matters. Nothing even matters.
Now my team is gone. And make it to the final fall. Just repossess my fall, I fall, fall to come. Cause nothing even matters no more. Nothing even matters. Nothing even matters no more. Nothing even matters. Oh, oh.
Obrigada, Sofia. E agora um espaço com mulheres na história e no mundo com a Patrícia Salvadori.
Mulheres na história e no mundo.
Essa negrita que vai caminhando. Essa negrita tem seu tumbão.
Oi, e aí? Nesse espaço do Agora Que São Elas, a gente fala também de mulheres afinadas na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da cantora cubana Celia Cruz, a rainha da salsa. Vamos ouvir.
No lo sea mañana. He ahí el valor del momento. He ahí el presente perfecto. La oportunidad te llega. Tú verás si te montas en ella. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. Llora, que a cada cual le llega su hora.
A gente ouviu na voz de Célia Cruz, Rie Llora. De Cuba para o mundo, toda a vitalidade da música afro-latina, Célia Cruz consolidou um legado que transcende a música e reverbera na história da diáspora africana e da cultura latino-americana. Ela nasceu como Úrsula Hilária Célia de la Caridad Cruz Alfonso, no dia 21 de outubro de 1925, em Cuba, em Havana. E ela cresceu em uma Cuba rica de tradições musicais. Jovem foi influenciada por ritmos cubanos, como o mambo e o cha-cha-cha. Durante sua adolescência, ela se inscreveu na Escola Nacional de Música de Havana, onde estudou canto. Sua primeira grande oportunidade veio em 1948, quando ela foi convidada a cantar no conjunto de dança e música sonora Matanceira, um grupo já prestigiado na época. Na Revolução Cubana, Célia se exilou em Nova York, onde continuaria sua carreira. Lá se viu imersa em um novo ambiente, onde as influências da música cubana se misturavam com outros estilos latinos, especialmente a salsa, que estava em ascensão nos Estados Unidos. Na década de 60, Célia Cruz começou a colaborar com outros músicos de renome, como o trompetista Tito Puente, o pianista Ed Palmieri e o percussionista Johnny Pacheco. Juntos, eles ajudaram a moldar o som da salsa, um gênero musical que se tornou um dos mais importantes da música popular latina.
Saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla
Célia Cruz com La Vida es un Carnaval, um dos seus maiores sucessos e que a gente conheceu um pouco mais no Agora que são elas de hoje. Tchau, beijo, te cuida e até terça que vem.
Açúcar, açúcar.
Obrigada, Patrícia. E agradecer também a companhia de todas e todos os ouvintes. O Agora é que São Elas volta na próxima terça-feira. Acompanhe nas redes sociais, Instagram, @ Agora é que São Elas, 107.7, e o e-mail, Agora é que São Elas, 107.7, @gmail.com. Beijo!
Agora é que São Elas. Idealização, Marta Schmidt. Produção, apresentação e entrevistas, Marta Schmidt, Patrícia Salvadori e Sofia Brewer. Locução, Rosângela Linhares. Edição técnica, Igor Lacerda. Produção, trilhas, Ângelo Primon. Trilha, Dejane Arruê e Biba Meira.
FM Cultura apresentou Agora é que são elas.